A Diocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Everton.
Querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Vida Pastoral, programa da Diocese de Joinville. Nesse dia 5 de dezembro, estamos vivendo o tempo do Advento e nós queremos com alegria recordar que nessa semana tivemos o dia do padroeiro da nossa diocese, São Francisco Xavier, o Santo Apóstolo do Oriente. Queremos, assim, que esse programa seja mais um momento de formação, de comunhão, de informação. Quem vos fala é o Padre Everton e eu quero saudar, assim, toda a equipe de transmissão do nosso programa, também como quero saudar todo o pessoal da Rádio Arca da Aliança, que transmite esse nosso programa. Saudar também todo o pessoal da Rádio Web na Presença de Deus, em São Francisco do Sul. Nosso muito obrigado, nosso abraço a você de São Francisco. Queremos saudar também todo o pessoal da Rádio Web Vida Nova de Jaraguá do Sul. Muito obrigado pela comunhão, muito obrigado por essa parceria. E queremos saudar a todos da Rádio Web Santa Rosa de Lima, aqui em Joinville. Obrigado pela sintonia, pela comunhão, pela audiência. E quero, assim, também saudar hoje, mais uma vez, a nossa equipe de transmissão. Hoje, nesse programa, de forma especial, nós temos a presença do Padre Gélio. E quero saudá-lo com muito carinho. Minha saudação, Padre Gélio.
Um bom dia, saúdo a todos também, ao senhor Padre Everton, também toda a equipe de transmissão.
Daqui a pouquinho o Padre Gélio vai contar um pouquinho para nós sobre a festa da Imaculada Conceição, lá na paróquia do Boa Vista. Então vai acompanhando o nosso programa que nós vamos saber um pouquinho mais lá da paróquia do Boa Vista. E também quero saudar a nossa querida Tatiana.
Olá, Padre Everton. Olá, equipe. Boa tarde para você aí de casa que está acompanhando o Vida Pastoral. E, Padre Everton, o senhor fez uma boa lembrança no início do programa, né, sobre o dia de São Francisco Xavier. E essa semana o senhor fez uma provocação para a gente de qual foi o versículo que foi o, digamos que, a virada de chave para que São Francisco Xavier tivesse, né, essa conversão. No final do programa, o senhor pode contar para a gente qual foi?
Com certeza, Tati. E eu quero saudar também o nosso estimado, assim, Eduardo.
Olá, Padre Everton. Olá, Padre Gélio, Tati. A minha saudação vai ser com boa noite. Já foi dito bom dia, boa tarde, vou dizer boa noite para lembrar que o programa Vida Pastoral também está disponível nas plataformas online, então você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, não tem horário para ouvir. Procure o programa Vida Pastoral no Spotify ou no site da Diocese para escutar a qualquer momento.
Obrigado, Eduardo, assim, que é o nosso responsável técnico também, assim, na produção do nosso programa. E eu quero também saudar a nossa querida Carolina, que não pode estar conosco, assim, no nosso programa Vida Pastoral, mas sinta-se abraçada e tenha a nossa comunhão, a nossa oração. E nós, assim, então, dando os passos primeiros desse programa de hoje, dia 5 de dezembro, como é costume, nós sempre trazemos o Evangelho do domingo. Então, o Evangelho de amanhã, dia 6, será o Evangelho, o segundo domingo do tempo do Advento. Lembro também que dia 6 de dezembro é dia de São Nicolau. Muitas pessoas não têm presente que São Nicolau foi um bispo da igreja, no qual, assim, hoje tantos acabam falando de Papai Noel, daqui e de lá, e não tem noção que o verdadeiro Papai Noel foi um bispo da igreja, São Nicolau, que viu profundamente a dimensão da caridade, né? Então, trazer essa realidade cristã para o Santo Natal, né? Que é um tempo assim bonito. E vamos pedir assim que o Padre Gélio, então hoje, como ele está presente entre nós, que ele faça a proclamação do Evangelho.
Partilha da Palavra de Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia como a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã radiovinte que nos acompanha, assim, em nosso programa Vida Pastoral, no dia de amanhã, então, o segundo domingo do tempo do Advento, aparece para nós a narrativa do início do Evangelho de São Marcos. E São Marcos, ele é representado no Apocalipse pela figura do leão. Inclusive, lembrar, né, os evangelistas são representados por figuras. Então, Marcos é representado pelo leão porque justamente o seu evangelho inicia com a pregação de João Batista no deserto. E o deserto é o lugar das feras. Não? Então, por isso que na linguagem cristã primitiva, o evangelho de São Marcos era representado pelo leão, né? E a pregação de João Batista para nós nesse tempo nos faz assim chamar a atenção, primeiramente, se no primeiro domingo do Advento a grande palavra que era transmitida para nós era a vigilância, né? Estarmos vigilantes para a força do Evangelho, para a salvação de Deus, porque Deus virá, ele veio a primeira vez e virá uma outra vez nos buscar, nos chamar para a vida eterna. A palavra que vem forte assim nesse evangelho do segundo domingo, nessa liturgia, é justamente endireitar as coisas para Deus, a conversão, né? São João Batista, assim, que era do grupo dos essênios no tempo de Jesus, ele tinha essa prática batismal. E os essênios faziam os batismos de purificação. São João Batista, então, subindo o Rio Jordão, porque os essênios viviam na região do Mar Morto, não? São João Batista, subindo o Rio Jordão, ele começou a fazer a prática batismal, convidando o povo, então, a preparar-se para o Messias, pedindo que o batismo fosse associado, então, a uma profunda conversão de vida, né? Preparar os caminhos para Deus, uma conversão, uma transformação de corações. E ele mesmo dizia: olha, nós temos que estar preparados Porque se eu batizo com água, virá um dia o Messias e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele comunicará o Espírito Santo de Deus, transmitirá assim para nós a vida espiritual. Então, nesse tempo, né, nesse segundo domingo da quaresma, do Advento, esse tempo assim, que nós também procuremos fazer uma revisão de nossas vidas, perceber o que em nossa vida pessoal, familiar, está precisando ser endireitado, né, corrigido, e que nós assim façamos também esse propósito de acolhermos a salvação de Jesus Cristo, também transformando nossas vidas, os nossos corações. Amém.
Já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia.
Nas alturas só falem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Nas alturas orvalhem os céus, e nas nuvens que chova a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador.
Vem de novo restaurar-nos, de que lado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás, salvação e alegria, outra vez não nos trarás,
das alturas orvalhem os céus, que chova a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador.
Querida irmã, rádio ouvinte, nós agradecemos muito assim a sua audiência em acompanhar o nosso programa Vida Pastoral. Nós acabamos de ouvir a música Que Germine o Salvador, que essa música também nos inspire a bem vivermos esse tempo do Advento. Que Querido irmão, querida irmã, Rádio 20, muito obrigado por estar conosco em nosso programa Vida Pastoral, programa da nossa Diocese de Joinville, neste mês de dezembro, hoje, dia 5, né? Estamos chegando ao final do ano. E esse mês de dezembro é repleto também de lindas celebrações e momentos importantes da nossa fé. E sobre isso, eu aproveito então a presença hoje do Padre Gélio, assim que está conosco, para falarmos um pouquinho sobre a Imaculada Conceição. Nesse dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. E, Padre Gélio, fale um pouquinho para nós sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, então.
Isso, então, é considerado um dogma da Igreja, mas antes de ser considerado dogma, a partir de 1854, na verdade, a Igreja foi sempre refletindo essa devoção a Maria. E o que significa Imaculada Conceição? Então, sem mancha, sem pecado original. E por isso, como festa litúrgica, começou, na verdade, em 1477. Mas aí, mais tarde, foi então decretado dia 8 de dezembro como o dia dessa festa, né? E propriamente depois, o Papa Pio XII, então, acabou decretando como dogma, e na verdade o terceiro dogma, através de uma bula, né, Ineffabilis Deus, dizendo a importância que teve Maria, ela ser preservada por Deus, ela foi então preparada, agraciada por Deus, e a partir, na verdade, do texto bíblico, então de Lucas, no qual o anjo diz: ave cheia de graça. Por ser cheia de graça, então ela foi preparada, preservada desse pecado original para ser a mãe do Salvador. E por isso a gente recorda então dessa importante data para toda a Igreja. Lembrar que é um dia de preceito, então é um dia que todos nós como católicos devemos participar da missa como ela fosse um domingo. Mas claro que daí também nesse tempo de pandemia, né, a gente precisa recordar que os idosos pertencem a grupo de risco, também estão dispensados, mesmo que seja um dia de preceito, né?
Muito bem, Padre Gélio, assim, importante lembrar, né, Nossa Senhora, a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ela já está assim também direcionada ao Santo Natal, né, justamente porque o Salvador do mundo, ele preservou sua mãe, né, por antecipação da mancha do pecado, né, então a festa da Imaculada Conceição, assim, ela prepara-nos também para o Santo Natal do Senhor, né? E Padre Gélio, assim, o Senhor falava tão, né, trazia para nós essa dimensão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e a paróquia que o Senhor está aqui em Joinville, lá no Boa Vista, é a paróquia da Imaculada Conceição, então é um momento festivo para a comunidade, né? E como é que vocês pretendem vivenciar, celebrar, festejar a Imaculada Conceição esse ano com esse, né, com essa situação que nós temos agora, com pandemia e tudo mais, né? Como é que vocês estão pensando assim fazer acontecer as atividades na comunidade?
Então, mesmo em meio à pandemia, nós temos todos os cuidados que a própria Vigilância Sanitária nos orienta, e por isso nós temos... está acontecendo, na verdade, a novena. Começou no dia 27. Cada dia nós convidamos um padre que já foi pároco, o padre que nasceu ali. E por isso, todas as noites, na verdade, às 19h30, temos a Santa Missa. E recordando sempre também uma dimensão da Imaculada Conceição. E propriamente a questão festiva social acontece no sábado, após a celebração da Santa Missa, a noite do pastel, recordando então que os chicos são comprados antecipado. No domingo, a missa é celebrada às 10 horas da manhã, presidida pelo Padre Ronchi, e logo após um delicioso churrasco. Então, o valor é de R$35, vocês que se interessem em participar, lembrando que é de sistema drive-thru, Então a gente entrega, você que vai de carro, a gente entrega e você leva para então saborear com a sua família, na sua casa, ter esse momento festivo também, colaborando com a comunidade e recordando essa intercessão da Imaculada Conceição.
Muito bem, Padre Gélio, obrigado. Sim, nós desejamos que essa festa realmente seja nas celebrações das novenas, né? Os dias festivos. A confraternização vai ter que esperar para o próximo ano, né? Mas eu creio que o essencial da festa da Imaculada Conceição, em termos de celebração, de intercessão, ela estará acontecendo com muita alegria, né?
Padre Gélio, vocês estão prevendo alguma transmissão ao vivo no dia 8? A missa, alguma das missas vai ter transmissão para o pessoal aí que quiser acompanhar também, né? Poder acessar a página de vocês?
Isso, nós estamos transmitindo todas as noites pelo Facebook da Paróquia Imaculada Conceição, em domingo, de modo especial, que é então a missa presidida pelo nosso vigário-geral, Padre Ronk, às 10 horas. E também no próprio dia 8, depois, na terça-feira, a missa às 19h30 também será transmitida. Então convido vocês que puderem acompanhar e rezar conosco também.
Então a missa no domingo agora, dia 10, com o Padre Ronk, no domingo às 10 horas, é neste domingo, amanhã, no caso.
Isso.
Não é depois da festa.
Nesse domingo, dia 6, celebramos já antecipado com o Padre Ronk.
Entendi. Padre, com relação à festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de que maneira que a gente poderia resumir para o pessoal aí de casa, para que eles entendessem a importância e o significado dessa data para a Igreja?
Através, então, dessa menina, na verdade, dessa criança que foi preparada por Deus, porque até mesmo não está na Bíblia nesse sentido, porém está nos escritos dos santos padres, também nos apócrifos, que Maria é filha, então, de Joaquim e Ana. E ela foi, então, agraciada, livrada desse pecado original, e assim o seu ventre, livre do pecado, acolheu então para nós o Salvador. Então, sem essa mancha do pecado, né?
Muito bem, Padre Gélio. Obrigado, sim, pelos seus esclarecimentos, sua contribuição. Desejamos que realmente a festa da Imaculada Mãe de Deus e Nossa Mãe do Céu, né? Ela que sinaliza em sua pureza o desejo de Deus que existe para toda a humanidade, né? Que Deus quer que todos nós sejamos, trazendo um pouco o início da Carta aos Efésios, santos e imaculados diante de seus olhos, né? Então que Nossa Senhora interceda para que esse privilégio dela, como sinal da redenção de Cristo, também seja derramado sobre toda a humanidade, né? Que é chamada também a vencer o pecado e a morte, né? O último inimigo a ser vencido, né? Desejamos que as celebrações da Imaculada Conceição na sua paróquia, em toda a diocese, né? Tem outras comunidades que são dedicadas à Imaculada Conceição. Aliás, lembramos que a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada em 1717 pelos pescadores, é uma imagem da Imaculada Conceição. É importante lembrar isso, né? A festa de Nossa Senhora Aparecida é uma festa em honra também à Imaculada Conceição, né? Os reis de Portugal, como o Padre Gélio falou, já no século XV, dedicaram o reino de Portugal à Imaculada Conceição, né? E, dias atrás, nós falávamos também aqui do dia de Nossa Senhora das Graças e a medalha, né? Que é tão, assim, divulgada, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, justamente tem a oração da Imaculada Conceição, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Então, essa invocação é também uma invocação à Nossa Senhora dessa graça, né? Desse privilégio que ela teve junto de Deus, né? Então, muito obrigado, Padre Gélio, e que a sua comunidade sempre seja muito abençoada por Deus. Nós agora, então, seguimos o nosso programa com o quadro Diocese em Forma com a nossa amiga Tatiana.
Padre, padre, há pouco o padre Gélio falava sobre as questões aí de prevenção à Covid-19, né? E a Diocese de Joinville emitiu um novo documento essa semana reforçando a necessidade dos cuidados, já que o que a gente tem visto aí é um aumento na quantidade de pessoas infectadas. Entre as medidas anunciadas por Dom Francisco está a obrigatoriedade de respeitar o distanciamento dentro das igrejas, uso de máscara e álcool gel. Além disso, reuniões com mais de 20 pessoas não devem ser feitas dentro da igreja. As confraternizações de fim de ano, que também são muito comuns e tradicionais, né? Elas devem ser canceladas. E a realização da catequese de batismo e para noivos deve respeitar as regras já estabelecidas. Dom Francisco ainda enfatizou que eventos presenciais não devem ser realizados no primeiro semestre de 2021. E em São Bento do Sul, os padres da paróquia Puríssimo Coração de Maria receberam uma surpresa. Eles estão em isolamento após um dos sacerdotes testar positivo para a Covid-19 e, quando menos esperavam, as mulheres que fazem parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos foram em frente à casa paroquial, cantaram e rezaram. Uma maneira de homenagear os padres, que na metade deste ano fizeram a serenata da fé nas casas de muitas famílias da cidade. A gente também lembra que o movimento Mães que Oram pelos Filhos, eles têm um dos pilares, é a oração pelos filhos prediletos de Maria, que são os sacerdotes, né? E também a gente tem belas iniciativas de montagem de presépio surgindo aqui na nossa diocese. Em São Bento do Sul, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Oxford, as imagens são do tamanho real e encantam quem passa pelo local. O padre Fábio, ele mandou um áudio explicando como é que surgiu essa ideia.
Fizemos uma grande busca por imagens que fossem em tamanho real e a ideia era trazer justamente isso, um impacto às pessoas ao verem a estrebaria, mas montada com imagens que fossem do tamanho da gente, né? Um tamanho adulto, e isso impressiona bastante. São praticamente 30 metros quadrados de área construída ali com a estrebaria, com tudo aquilo que está no entorno, para que as pessoas, ao se depararem, entrem dentro da cena do nascimento de Jesus. Então a nossa paróquia se empenhou bastante, nós já estamos há algum tempo organizando todo esse espaço. Todas as nossas lideranças da Igreja Matriz e também das nossas comunidades ajudaram neste bonito trabalho de preparação para o Natal. A inauguração foi no domingo passado e vai estar aberto aí este lindo presépio à visitação dos fiéis todos os dias, das 18 às 22 horas, no pátio. Ele está instalado na frente, na porta da nossa Igreja Matriz, aqui no bairro de Oxford, em São Bento do Sul. E todos aqueles que estiverem passando por aqui ou que quiserem vir até a cidade serão muito bem-vindos para a visitação deste lindo presépio.
E outro presépio que chama bastante a atenção é a da paróquia Santo Antônio do bairro Bom Retiro, aqui em Joinville. Por lá, as pastorais se reuniram para decorar as casas que fazem parte do presépio, uma maneira de fazer referência a esse momento em que as famílias precisam se unir e rezar em casa. Ouça o que diz o padre Renato dos Santos.
Todos os anos, uma comissão pensa a temática do presépio. E esse ano, pela situação da pandemia, Covid-19, nós fizemos questão de representar a vida em família dentro das casas. Por isso, a beleza de todas essas casas representando as famílias que compõem o nosso território paroquial. Eu sempre tenho afirmado, tenho dito isso muitas vezes, que o primeiro altar da vida de um filho, de uma filha, não é o altar da comunidade. O primeiro altar da vida de um filho, de uma filha, são os joelhos do pai, os joelhos da mãe. E eu tenho certeza que Maria, nessa vivência em família, foi nos joelhos de São Joaquim e Santa Ana que ela aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente por isso, porque Maria vem de uma família, uma tradição, é que nós resolvemos colocar uma casa em honra a São Joaquim e a Santana dentro do contexto do nosso presépio. Porque nós queríamos exatamente isso, quem pensou o projeto, a comissão, representar a vida em família, sobretudo nesse momento difícil que nós passamos de pandemia, as famílias reclusas em casa.
realmente iniciativas belíssimas, né? E quem quiser conferir, a gente tem vídeos nas nossas redes sociais aqui da Diocese. Então você pode procurar no Instagram ou no Facebook, o arroba Diocese Joinville, entrar e assistir. Caso você não tenha aí, né, a possibilidade de ir até uma dessas igrejas para ver pessoalmente. E se você está fazendo a decoração aí na sua casa ou achou muito bonita a decoração aí na igreja, você pode ir lá fazer um stories no Instagram. Pode ser foto, pode ser vídeo, como fica melhor para você, né? E aí você publica no teu Instagram e marca o arroba Diocese Joinville. Vamos compartilhar boas imagens, vamos compartilhar boas notícias e fazer essas belas iniciativas circularem e alcançarem cada vez mais pessoas. Por hoje é isso, Padre Everton.
Obrigado, Tatiana, assim, em trazer essas informações e que nós, assim, não deixemos que a pandemia tire para nós a alegria do Natal. Mesmo que hajam restrições, o Natal, o que é celebrar o Natal? É acolher Jesus Cristo em nossas vidas, não? Então que todas as iniciativas e presépios e outras coisas sejam expressões desse amor que nós queremos manifestar a Deus, que vem até nós. E nós, seguindo assim o nosso programa Vida Pastoral, queremos então ir para o quadro Você Sabia, com o nosso estimado Eduardo.
Você Sabia? No domingo passado, primeiro domingo do Advento, a Igreja Católica iniciou um novo ano litúrgico. E os anos são divididos em A, B e C. Agora, né, desde o último domingo, nós vivemos o ano B e, por isso, o evangelho predominante é do livro de São Marcos. No ano A, que era o que a gente vivia até então, era o evangelho de São Mateus. E no ano C, é o evangelho de São Lucas que predomina. O evangelho de São João é normalmente usado em ocasiões especiais, como festas e solenidades. O ano litúrgico foi organizado desta forma para que a cada 3 anos os fiéis possam acompanhar as principais passagens bíblicas e ter uma visão geral, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
Obrigado, Eduardo, assim, por trazer-nos o quadro Você Sabia? E seguindo o nosso programa de hoje, nós queremos então saudar os diáconos e padres que estão em aniversário nos próximos dias. Então, nesse dia 5 de dezembro, nós queremos saudar o padre Fernando Gonçalves, que está em aniversário de ordenação. Também queremos saudar o padre Antônio Deretti, que está em aniversário de nascimento, o padre Antônio que está lá em Massaranduba. Queremos saudar também, dia 5, o padre Fred Jorge, de Barra Velha, com o aniversário de ordenação. E nessa mesma data, saudamos o padre Gilberto Erdmann, que está em Guaramirim.
No dia 6, também temos bastante aniversários. Temos um aniversário de nascimento, que é do diácono Celso, lá da paróquia Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul. E temos também uma porção aqui de aniversários de ordenação no dia 6. Começamos aqui com o padre Cícero, que ele é deoniano e mora lá em Curupá. Temos também aniversário de ordenação do padre Francisco, também de Jaraguá do Sul. E temos os aniversários de ordenação, que completam 1 ano de ordenação, do padre Tiago, que está em Garuva, do padre Hugo, do Aventureiro, e do padre Edmilson, ali do Costa e Silva. Todos esses aí também no dia 6 de dezembro, completando o aniversário de ordenação.
E aí também é dia de festa no dia 8. Dia 8, então, é aniversário de nascimento do padre Gilberto, que está lá na Casa Provincial e no Seminário de Corupá. Também aniversário de nascimento do padre Danilo, do noviciado São Francisco de Assis, do quilômetro 9. E aí temos vários aniversários de ordenação. Ordenação do padre Ítalo, que está em Jaraguá do Sul, padre Anderson, que está lá na minha terra, lá em Itaiópolis, o padre Érico Schellbauer, da Santíssima Trindade. Ordenação também do padre Alberto, que é do noviciado Nossa Senhora de Fátima, de Jaraguá do Sul, padre Antônio Deretti, do Sagrado Coração de Jesus, de Massaranduba, padre Renato dos Santos, né, da paróquia Santo Antônio, aqui de Joinville. Ordenação também do padre Oswaldir Ribeiro, da Nossa Senhora do Caravaggio. e ordenação do diácono José Juarez da Silva, de São João da paróquia São João Batista, lá de São João do Itaperiú.
Já no dia 9, temos então aniversário de ordenação do padre José Irineu, também nessa mesma data, do Mário Tito, ali então de São Bento, paróquia Puríssimo Coração de Maria. Então no dia 10, celebramos aniversário de ordenação do padre Jefferson, ali de Massaranduba. Nessa mesma data, aniversário de nascimento do diácono José Sarmento, lá do Itaú.
Dia 11 de novembro, de dezembro próximo, nós temos aniversário de ordenação do padre Antônio, que está lá em Juína, em Missões, né? Então, nossa oração por ele. Também lembramos o nascimento do padre, aniversário de nascimento do padre Eloy, lá da paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul. E lembramos também o aniversário da ordenação dos padres Gilberto Xavier, padre Sérgio e padre Dácio. Então, nosso abraço, nossa oração. E queremos saudar você, querido Rádio Ouvinte, seus familiares que estão em aniversário, seja de vida, como também de casamento, que Deus os abençoe.
Então, queria mandar um abraço e um beijo para minha esposa, que agora no dia 10, completamos 10 anos de namoro, digamos assim, né? Então, 10 anos juntos.
Que ela tenha muita paciência. Um grande abraço e parabéns, assim, Eduardo, você e sua esposa, que sejam sempre muito abençoados, muito felizes. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Vida Pastoral e quero pedir assim que a nossa equipe dê a sua palavra final. Palavra final, Tatiana.
Padre, antes da palavra final, eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual foi o versículo responsável aí pela conversão de São Francisco Xavier.
Então, o versículo que foi assim decisivo para a conversão e a mudança, né, de orientação de vida de São Francisco Xavier, está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, que diz assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma? Então, esse versículo marcou profundamente a vida espiritual de São Francisco Xavier. Ele que havia tido perdas familiares grandes na época por causa de guerras, né? Mas para ele foi assim fundamental para iniciar um novo caminho em Cristo Jesus. Tá certo?
Certíssimo. Muito obrigada, Padre Everton. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. Obrigada à equipe, Edu, Padre Gélio. E um abraço aí também para a Carol. Um bom fim de semana para todos.
Palavra final, Padre Gélio, que hoje nos deu a graça de participar conosco.
Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da Nossa Senhora Imaculada Conceição, desse convite para a festa também. Então, que através dela, Deus abençoe a cada um de vocês, rádio ouvintes.
Obrigado, Padre Gélio, pela sua participação conosco. Desejamos mais uma vez, assim, que seja um momento muito lindo, né, com a sua paróquia do Boa Vista. Palavra final, Eduardo.
Então, saúdo a todos os nossos ouvintes, o pessoal aqui do programa Vida Pastoral, desejando um bom final de semana, uma boa semana, que continuemos firmes na nossa preparação, né, nossa vivência dessa preparação para o Natal. E daqui a pouco a gente está desejando um Feliz Natal para todo mundo.
Tá certo, obrigado Eduardo, Tati, né? Nós mandamos mais uma vez nosso grande abraço para Carolina, assim, que Deus te abençoe sempre, minha querida, e bom fim de semana. Aqui do Rádio Ouvinte, muito obrigado, de coração agradecemos a sua audiência e que você tenha assim um ótimo e abençoado final de semana, que a liturgia eucarística possamos todos nós celebrar com muita alegria e amor, preparando nossos corações para acolhermos Jesus, o Salvador do mundo. Querido Rádio Vinte, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e pedimos assim que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua alegria, a sua paz. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Nicolau, intercessão assim da nossa Mãezinha do Céu, na sua Santa Imaculada Conceição, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Muito obrigado, gente. Um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.
Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Diocese de Joinville. Apresentação, Padre Everton e equipe de assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.